Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, dia 1º de agosto, começando mais um mês, virando a folhinha do calendário, mês do cachorro louco, hein? E eu sou Letícia Guimarães, vocês estão acostumados a interagir comigo por trás das telas. Geralmente eu converso com vocês pelo chat aqui no Bom Dia Agro. A Carlinha Mendes foi ali, já volta. Amanhã ela tá de volta com vocês aqui, mas hoje eu ocupo essa cadeira aqui com muita gratidão e muita honra no lugar da Carlinha. E a gente vai dando início então a esse Bom Dia Agro dessa quinta-feira com alguns destaques na manhã de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre as exportações de frutas brasileiras que cresceram em receita no primeiro semestre desse ano de 2024, mas caíram um pouco em volume. A gente vai tratar disso um pouquinho depois. Vamos falar um pouquinho sobre a safra de café do Brasil de 2025, que pode ter perdas em relação ao clima, né, com influência do clima brasileiro. Vamos falar também em questões financeiras. Vamos falar que o Banco Central manteve a taxa Selic em 10,5% e pregou cautela, né, em relação a questões monetárias, também questões fiscais. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso logo mais. Vamos falar também sobre suinocultura, preço dos suínos, tanto a média, né, do suíno vivo e também da carne manteve alta pelo terceiro mês consecutivo. Lembrando que hoje também, quinta-feira, é dia de suinocultura independente aqui no site do Notícias Agrícolas. E também vamos falar sobre como que encerra o mercado do boi gordo o mês de julho, né? Como que a gente faz essa amarração, então, do mês de julho para virar agora para agosto. Vamos ver o que que vem pela frente, mas o que que a gente deixa então para o mês de julho de informação. E também hoje a gente tem entrevista com o Cristiano Palavra, o Quinta com a Pátria. O Matheus está dando uma palestra em Foz do Iguaçu, então teremos o Cristiano Palavra falando um pouquinho com a gente sobre soja, mas tudo isso você vê aqui com a gente no Bom Dia Agro, onde você sabe antes e primeiras informações que vão guiar o seu dia, perdão, e os seus negócios. E a gente dá início então à nossa rodada de preços. A gente começa então falando sobre a soja em Chicago. Vamos entender então, ó, a soja ela está trabalhando em baixa 0,20%, trabalhando então com. Opa, perdão, trabalhando com 10,11 dólares por bushel. Milho também trabalhando com baixa de 0,10%, trabalhando com 3,98 dólares por bushel. O trigo tem ali uma leve alta de 0,74%, valendo 5,30 dólares por bushel. O café ele tem uma leve queda, uma queda de 1,21%, virou agora, hein, gente? É por isso que eu dei uma enroscada aqui. Valendo 226,57 centes por libra-peso. O açúcar trabalha em alta de 1%, o algodão também leve alta de 0,35%. E aí, quando a gente vai dar uma olhada nas demais commodities, né? Quando a gente vai olhar os pais e mães, né, de todas as commodities, que é o petróleo, né, a gente vê o petróleo WTI trabalhando com alta de 0,73 pontos, valendo 78,64 dólares por barril. O Brent também trabalha em alta, trabalhando com 81,52 dólares por barril. O gás natural também opera com tímida alta, o ouro com alta também de 6,55. A prata também com tímida alta de 0,074, cobre com tímida baixa. E quando a gente olha para o mercado da China, a gente vê aqui pela Agroinvest, né? O trigo da China continua renovando mínimas no físico, a safra foi grande e os preços estão caindo por lá. A Sinograin anunciou que irá intensificar as compras para as reservas na tentativa de dar suporte. O trigo em Henan está sendo negociado com desconto em relação ao milho, região produtora de trigo inverno. E se o trigo continuar caindo e acabar substituindo o milho nas rações consumidoras em volumes maiores, isso é negativo para o Brasil, ou seja, para a demanda E também acaba resvalando no farelo de soja, lembrando, né, que para as proteínas animais, no caso da produção, tanto para suínos, para aves, o milho e o farelo de soja são componentes essenciais. Então, quando o trigo entra em jogo, né, quando a gente vê, perdão, quando a gente vê o trigo, perdão, entrando em jogo e substituindo parte das importações de milho por parte da China, a gente vê essa questão. Inclusive, eu estou aqui com um comentário do Vanin que traz muito disso. Olha só, esse ano a gente tem aqui, ó, o trigo e o milho na China caindo para as mínimas de 3 anos, e isso acaba reduzindo o potencial de importação. Portanto, as tradings aqui no Brasil, elas já consideram que a China não vai comprar tanto milho esse ano, mas o programa parece que não vai ser tão pequeno assim. Alguns esperam entre 38 milhões de toneladas ou até 44 milhões de toneladas, claro, variando de trading para trading. Por enquanto, nós temos os preços do milho no Brasil negociados pelo menos R$ 3 por saca, acima da paridade de exportação, o que vem dando sustentação para o mercado interno, que é tanto o setor de carnes, rações, e o etanol de milho, que está com uma boa margem. E aí, esse negócio da China em relação ao trigo, né, que o Vanin ele traz aqui também para a gente, para a Agroinvest, né? A China ela colheu uma grande safra de trigo de inverno esse ano. Parte desse trigo vai ser destinado às rações, né, ao trigo feed, e isso pressiona os preços do milho também na China. O ano passado, a China ela foi a maior compradora de milho, perdão, aqui do Brasil. Comprou 17 milhões de toneladas, e isso devido aos preços internos que no ano passado estavam altos, ou seja, havia uma grande necessidade de compra de milho por parte da China. Então, a gente deve seguir observando esse movimento. A gente tem aqui, ó, farelo de soja trabalhando com leve alta também, segundo o Eduardo Vanin, em Chicago. Em Dalian, a gente vê estabilidade. O óleo de soja em Dalian, a gente vê trabalhando com leve queda, da mesma forma que em Chicago, tá certo? E agora a gente passa para as nossas notícias da manhã. E a gente começa falando sobre exportações de frutas por parte aqui do Brasil. Lembrando que o Brasil é um grande expoente nas exportações de frutas. A gente tem aqui frutas das melhores qualidades, principalmente quando a gente olha para as frutas do Vale do São Francisco. E eu estou aqui com informações que partem da Abrafrutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Então, no primeiro semestre desse ano, em resumo, o que que a gente teve? A exportação de frutas, ela caiu em volume, mas ela aumentou em receita. Vamos destrinchar um pouquinho, então, o que que aconteceu. A gente tem essa informação de que o valor esse ano, exportado nesse primeiro semestre, ele ficou em 511,9 milhões de dólares, né? Avaliando aí o total de frutas exportadas no primeiro semestre pela Abrafrutas, contra 487 milhões de dólares nos 6 primeiros meses do ano passado. Em relação ao volume, teve uma diminuição de 8,72%, chegando então a 470.709, contra então. Esse ano que a gente viu 429.633 toneladas. Segundo o presidente da Abrafrutas, o Guilherme Coelho, ele vê o cenário positivo e prevê resultados ainda melhores nos próximos meses. A gente vê esse crescimento positivo, e aí agora que eu estou dando as informações então da Abrafrutas, né? A elevação dos preços das frutas exportadas ela foi provocada pela quebra de safra e redução dos volumes enviados à União Europeia por concorrentes do Brasil. Com mais de 70% das frutas exportadas destinadas ao mercado europeu, o Brasil conseguiu se beneficiar dessa situação. Adicionalmente, a variação cambial positiva no início de 2024 contribuiu significativamente com o aumento do valor das exportações. Aí a gente entra nos destaques, né, das frutas exportadas. As que mais se destacaram, estamos aí com a liderança da manga, né, que teve um crescimento de 13,04%. O avocado, que é aquele abacate menorzinho, teve um aumento de 10,14%. No entanto, o volume total exportado, né, como eu comentei, teve uma queda. E aí, Reportando então as aspas do Guilherme Coelho, que é o presidente da Abrafrutas. Estamos satisfeitos com o desempenho nas exportações de frutas brasileiras nesse primeiro semestre de 2024. Apesar dos desafios climáticos, conseguimos crescer em valor nas exportações graças ao aumento dos preços e à variação cambial positiva. Estamos otimistas para o segundo semestre, que tradicionalmente é o período mais forte para as exportações de frutas do Brasil. Esperamos resultados ainda mais expressivos e continuaremos a expandir a nossa presença nos mercados internacionais. Então, é esse cenário que a gente tem, e temos também a questão das feiras que são realizadas internacionalmente. A gente vai ter a Fruit Logística na Ásia, que vai ser em Hong Kong, e a Fruit Attraction em Madrid, que isso também ajuda a fortalecer os laços com os países exportadores, ajuda também a prospectar novos mercados. Isso é bastante importante porque as frutas brasileiras, elas já têm ali um cartão de visitas, assim como as proteínas animais brasileiras, extremamente respeitado, extremamente admirado, então, no mercado externo, e são oportunidades importantes para a gente continuar avançando com as nossas exportações. Agora são 8 horas e 20 minutos, horário de Brasília. A gente passa para o nosso segundo destaque da manhã e a gente vai falar um pouquinho sobre a safra de café de 2025. As informações da Cochupé, que é a maior cooperativa aqui a respeito do mercado de café, trazendo então que a safra de café do Brasil em 2025 ela pode ter perdas devido ao clima. Essas condições climáticas, se elas continuarem desfavoráveis aos cafezais, como ocorreu nos últimos meses, segundo um agrônomo da Cochupé, ela pode trazer então esses impactos na safra 2025. O Guilherme Vinícius Teixeira, ele disse durante uma apresentação aos cooperados na sede da Cochupé em Guaxupé, em Minas Gerais, que a maioria das lavouras não recebe chuvas há mais de 120 dias e que a umidade no solo ela está se aproximando de níveis criticamente baixos nas principais áreas produtoras do sul de Minas Gerais. Aí abre aspas para o Guilherme Teixeira. Ele diz que esse longo período sem chuvas ele traz preocupações. Os agricultores eles precisam estar atentos aos cuidados com a lavoura, irrigar sempre que possível e manter um nível adequado de fertilização. A produção do café ela tem sofrido padrões climáticos erráticos, né? Ou seja, muito muito ali voláteis, né? E como geadas e períodos de altas temperaturas, ou período com pouca ou nenhuma chuva. E essa safra de 2024, a colheita está cerca de 80% concluída, provavelmente será menor do que o esperado devido à falta de chuvas e temperaturas acima do normal. Aí o Guilherme Teixeira ele ainda continua, né, que a gente teve o maio mais quente dos últimos 10 anos, repetindo. Maio mais quente dos últimos 10 anos, com chuvas abaixo de normal abaixo do normal, e os frutos do café amadureceram muito rapidamente. E os agricultores eles relataram grãos menores, levando a uma produção, de maneira geral, um pouco menor do que o esperado. Então a gente tem toda essa condição, tem também a previsão da chegada do Laninha, né, que a gente vai ter provavelmente chuvas um pouco mais frequentes. Mas a gente precisa acompanhar como é que vai ficar o clima para o mercado de café, porque, claro, né, o café, que é um grande expoente também das exportações brasileiras, e a gente também tem grandes concorrentes no mercado externo, a gente precisa ver muito bem como vai ficar essa questão do mercado climático para poder acompanhar as cotações, tá certo? E aí a gente também vira para o nosso segundo destaque da manhã, que é a questão da taxa Selic, que decidiu então. O Banco Central decidiu pela manutenção em 10,5% da taxa Selic. E aí, o que que o BC pediu, né? Pregou cautela ainda maior na política monetária e alertou sobre a questão fiscal. As informações são da agência Reuters de notícia. O Banco Central decidiu, na quarta-feira à noite, manter a Selic em 10,5% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e pediu cautela, abre aspas, ainda maior, fecha aspas, na sua política monetária, avaliando também que a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem impactado os preços dos ativos e as expectativas do mercado. E, de acordo com o Banco Central, a atual conjuntura tem tendência de desinflação mais lenta, ampliação da desancoragem das expectativas para os preços e cenário global desafiador, e demanda serenidade na condução da política monetária. O Comitê da Política Monetária, o Copom, disse num comunicado o seguinte, abre aspas, o comitê unanimemente optou por manter a taxa de juros inalterada, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado pela resiliência na atividade, elevação de projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam um acompanhamento diligente e ainda maior cautela. Em relação às contas públicas, o Copom reafirmou que monitora o tema com atenção e que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, impactando a política monetária. E aí a gente tem toda essa questão, né? No comunicado desse mês, o colegiado ele passou a destacar que as preocupações sobre o tema ela tem afetado os preços dos ativos no país. Então, abre aspas para esse comunicado do Copom, que a preocupação dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado esses preços dos ativos e as expectativas dos agentes. A nova avaliação sobre o tema contas públicas foi apresentada mesmo após o governo anunciar um corte de 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias em 2025 e também decretar um congelamento de 15 bilhões de reais nas contas desse ano para respeitar algumas regras fiscais, o que reduziu parcialmente as incertezas nessa área. Então a gente tem esse tom do comunicado vindo um pouco mais de firmeza, um pouco mais de dureza, né, dessa manutenção da taxa. E aí a gente também tem a questão do crédito, como é que fica com essa manutenção dessa taxa em 10,5%? A gente precisa ver como é que vai ser o desenrolar dessa manutenção dessa taxa imposta ali, então, pelo Banco Central. Né, a gente vê, após o BC então interromper esse ciclo de cortes nos juros básicos em junho, o mercado esperava a manutenção da taxa esse mês, então já era algo esperado, segundo uma pesquisa feita pela Reuters, mostrando que todos os 40 economistas ouvidos pela Agência Internacional de Notícias apostavam nesse cenário, mas alguns analistas aguardavam para avaliar o tom desse comunicado, como eu disse, né, esse tom um pouco mais duro, um pouco mais ali incisivo, né? Aguardavam então para avaliar esse tom do comunicado em meio a essa situação de incertezas e evolução de preços aqui no país. E aí a gente vira a nossa chavinha novamente, vamos falar um pouquinho sobre suinocultura? Então, olha só, segundo informações do CEPEA, as médias subiram por 3 meses consecutivos, de acordo com levantamentos então de preços mensais do suíno vivo e também da carne suína. Em julho, até o dia 30, ou seja, né, até anteontem, segundo os cálculos do CEPEA, a média do animal vivo era maior desde abril de 2021 em termos reais. Isso aí deflacionando pelo IGPI de junho de 2024 em algumas praças acompanhadas pelo CEPEA. E de acordo com os pesquisadores do CEPEA, o impulso ele vem da maior procura por novos lotes de suínos para abate, para atender às demandas interna e externa. Quanto às exportações, a média diária nos primeiros 20 dias úteis de julho, perdão, é de 5,2 mil toneladas de carne suína in natura. E isso significa um incremento de 10,5% acima do que foi registrado no mês passado e 15,7% em relação a julho de 2023, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a Sesex. E lembrando, você que nos acompanha, né? Toda segunda-feira, quando a Sesex ela solta os dados de exportação, não só para carne suína, mas também para outros produtos do agro brasileiro que a gente exporta, nós trazemos para você aqui no Notícias Agrícolas carne suína, carne de frango, carne bovina, milho, soja, enfim, café. Tudo que a gente vê, né, que é relevante para vocês terem uma ideia de como que está o escoamento para o mercado externo, a gente traz esses dados todos traduzidos para vocês semana a semana. Então, continuando o que diz o CEPEA, caso esse desempenho nas exportações se mantenha, julho deve renovar o recorde de volume escoado, podendo alcançar 119,3 mil toneladas embarcadas no mês, considerando toda a série histórica da Sesex começada em 97. Na semana passada, eu entrevistei o Marco Antônio Sprícigo, que é suinocultor em Santa Catarina e também proprietário de frigorífico, no Dia do Suinocultor, e a gente comentava justamente sobre isso, sobre essa questão das exportações de carne suína. A gente vem se recuperando, né? A gente, eu digo, o setor da suinocultura, vem ali de um movimento ainda que paulatino de recuperação de uma crise bastante severa, né? Que foi vista ali 2020, 2021, principalmente 2021, 2022 e ali um pedacinho de 2023. E agora os suinocultores conseguem ali colocar a cabeça um pouco mais para fora da água e respirar com um pouco mais de tranquilidade, né? Tendo ali os preços de venda do suíno um pouco melhores, mas o que tem o principal driver dessa recuperação são os custos de produção um pouco mais baixos. Mas, segundo o Marcos, o que está segurando mais ainda o rojão desses preços para venda dos suínos aqui no mercado interno, né? Que não está fazendo esses preços derreterem, é justamente a questão das exportações. A gente está indo muito bem nas exportações de carne suína, abrindo mais mercados. Claro, a China segue sendo o nosso principal comprador. Lembrando, a China é o principal produtor e o principal consumidor de carne suína do mundo. Então, a China continua sendo o principal comprador de carne suína do Brasil, mas nós estamos diversificando também os mercados. Ainda não chegamos no patamar do mercado do frango, que a gente exporta para mais de 150 países, mas é importante que esse movimento aconteça também para a carne suína, que a gente consiga diversificar esses mercados e principalmente mercados que sejam mais exigentes, como a gente viu, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, que exigem, por exemplo, áreas que sejam livres de febre aftosa sem vacinação para importar carne com osso, né? Então a gente está conseguindo expandir para esses mercados que são mais exigentes e que, por sua vez, ali acabam chancelando a qualidade sanitária e a qualidade da carne suína do Brasil. E um outro destaque que a gente traz também relacionado à proteína animal é como que a gente faz ali a costura desse mês de julho em relação ao mercado do boi gordo, também informações que partem do CPEA. A gente vê as negociações, então, de acordo com o CPEA, encerrando julho praticamente estáveis, refletindo o equilíbrio efetivo das forças de oferta e de demanda no mercado local. Segundo os pesquisadores do CPEA, como parte das escalas já estava reservada ali com animais de confinamento, a busca por novos lotes no spot, ela tem sido feita com muita cautela por parte dos frigoríficos. Com isso, a indústria consegue evitar novos ajustes da arroba num momento de oferta reduzida, enquanto aguarda por definições nas vendas domésticas da carne. No curtíssimo prazo, segundo as informações que traz o CPEA, os pesquisadores indicam que alguma expectativa de aumento de consumo até tem sido alimentada por alguns agentes ligados à indústria em função à proximidade com o Dia dos Pais. Mas até o momento a gente não vê mudanças importantes no segmento varejista. No acumulado de julho até o dia 30, portanto, até anteontem, o indicador do boi gordo CPEA B3 registrava alta de 3,3%, fechando com a arroba valendo R$ 232,60. E a gente viu isso também ao longo, né, do mês de julho, né? A gente viu algumas variações também muito voláteis, né, para o mercado do boi gordo. A gente viu ali muitas programações já feitas, né, e vocês acompanham todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, por volta ali de 11 horas, 11h30, meio-dia. Todos os dias a gente tem aqui uma entrevista com algum especialista, algum analista de mercado ou pecuarista sobre mercado do boi gordo para trazer para você uma perspectiva. E a gente traz essa variedade de analistas e pecuaristas justamente porque cada um tem um ponto de vista ali sobre mercado, seja sobre exportação, seja sobre mercado interno, seja sobre ferramentas de proteção que você pode utilizar para ali se manter mais seguro na tua atividade, para ter ali uma rentabilidade na tua operação. Então acompanha, inclusive hoje, claro, a gente tem mercado do boi gordo aqui no Notícias Agrícolas e a gente traz sempre esses pontos de vista para que você consiga ali extrair, né, o melhor que seja para você, porque a gente sabe que cada produtor rural no Brasil, seja você de que área for, tem os seus custos de produção, tem ali a sua particularidade na sua produção. Então, nem todos têm o mesmo custo de produção, nem todos têm a mesma rentabilidade, até porque a gente está num país de dimensões continentais, a gente sabe que tem muitas diferenças e muitas particularidades de região para região. Então, a gente traz justamente essa diversidade, e não só para o mercado do boi, quando a gente faz o Realidades da Safra, por exemplo, a gente traz uma diversidade de analistas, de produtores, de dirigentes de associações, justamente para trazer para você, produtor rural, uma diversidade de pontos de vista para que você consiga ali filtrar tudo isso e trazer para você o que há de melhor, o que cabe mais dentro da sua realidade enquanto produtor. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro de entrevistas. Não sai daí.
Quando a luz do dia chega, a gente já tá indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Deixe intervalos entre as cercas de arames localizadas sob a rede elétrica. Não toque em animais que levaram choque. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e Aprosoja.
Prepare-se para a campanha de descontos mais esperada do ano. Chegou o Balcão do Agro da Coplacana. De 29 de julho a 3 de agosto, tem todas as unidades da cooperativa. Preços mais baixos do ano e condições de pagamento imbatíveis. Não perca a chance de garantir insumos e máquinas agrícolas, linha de ferramentas, jardinagem, piscina, pet e automotiva. Consulte a unidade mais próxima de você em www.coplacana.com.br. Balcão do Agro Coplacana 2024. De 29 de julho a 3 de agosto.
Thank you.
E hoje, dia 1º de agosto, como eu falei, viramos a folhinha do calendário, mês do cachorro louco, mas, sobretudo, é quinta-feira. E quinta-feira é o quê? Quinta com a pátria. E no nosso quadro de entrevistas de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado da soja, vamos falar um pouquinho sobre as exportações norte-americanas. E quem está hoje com a gente, que vai conversar conosco, é o Cristiano Palavro, que é sócio da Pátria Agronegócios, e ele que vai estar, então, no nosso quadro de entrevistas. Bom dia, Cristiano. Seja muito bem-vindo aqui com a gente.
Muito bom dia, Letícia. Um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma Quinta com a Pátria, podendo trazer informações relevantes para os nossos ouvintes, telespectadores aí. Vamos falar um pouquinho desse mercado. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, inclusive o pessoal que está acostumado a lidar comigo, a interagir comigo pelo chat, que eu sempre falo, gente, manda pergunta para o especialista que vai estar hoje com a gente aqui no quadro de entrevistas. Já deixei um recado para vocês aí, perguntas para o Cristiano Palavro a respeito do mercado da soja. Já vamos se antecipando aí que no final da nossa conversa eu vou trazendo as questões para o Cristiano, tá, gente? Então, assim, não percam tempo, não marquem toca. Cristiano, hoje é dia de relatório de vendas semanais do USDA ou USDA, como queiram, né? O que a gente pode esperar desse relatório de hoje?
Bom, Letícia, primeiro é importante a gente salientar o momento que os norte-americanos estão vivendo nessa nova safra deles. Eles têm hoje uma expectativa de uma oferta maior e até o momento a demanda externa pela soja norte-americana é muito baixa. Nós tivemos até no meio ali de julho uma melhora nessas expectativas de demanda dos Estados Unidos. Muito dessa demanda nova que se encontrou no país foi observada diante de um esgotamento das exportações aqui no Brasil. Nós já temos mais de 80 milhões de toneladas de soja comprometidas para exportação aqui em solo nacional. E se a gente soma isso com tudo que é processado aqui dentro, a gente vê que o Brasil já está com uma capacidade limitada de atender o mercado externo daqui em diante. Então, é natural que essa demanda comece realmente a migrar para os Estados Unidos. Mas mesmo tendo um pequeno aquecimento aí durante o mês de julho, a gente ainda vê que é uma demanda bastante fraca, especialmente quando a gente olha para safra nova, né? Os norte-americanos venderam ainda menos de 3 milhões de toneladas da safra nova contra período, nesse mesmo período do ano. Se você pega 2022, pega 2021, eles já tinham negociado ali mais de 13, 14 milhões de toneladas nesse mesmo período. Hoje é de se esperar que os números venham na banda baixa das expectativas do mercado, porque nós tivemos poucas confirmações diárias, né? Lembrando a quem nos assiste que sempre que há uma venda superior a 100 mil toneladas, essa venda precisa ser reportada nos reportes diários do USDA, e a gente teve poucas confirmações nos últimos dias, o que mostra que depois daquele pequeno aquecimento no meio de julho, as exportações voltaram a minguar um pouco em solo norte-americano. Realmente não são esperados grandes números para hoje, algo que traga um bom suporte ao mercado. Os norte-americanos ainda vendem lentamente, a soja deles vai ganhar competitividade daqui para frente, muito mais calcada na escassez de soja em outras origens, como o Brasil, e também a Argentina participa pouco do mercado de grão, mas para hoje ainda não espero grandes números e que vão trazer suporte para o mercado.
Esse era um ponto que eu queria chegar com você, Cristiano, a questão da competitividade da soja norte-americana. Ela chega a estar mais competitiva nesse momento ou vai ficar em relação à soja brasileira, inclusive, porque a gente tem essa questão, né, da soja brasileira ter a quantidade, ter a qualidade e sempre ser a escolhida por ser a mais barata. Nesse caso, a norte-americana, então, a gente vai inverter os papéis.
Vai inverter os papéis, sim. Isso é natural, isso precisa acontecer. O Brasil, como eu falei antes, ele já tem ali exportações bastante agressivas para esse ano. Nós temos menos soja aqui no Brasil e estamos exportando mais. Então, isso é um forte indicativo de que os estoques de passagem da safra velha, né, da safra 23-24, vão ser estoques apertados aqui no Brasil. E à medida que a gente avança para os meses mais próximos da colheita norte-americana, o grão norte-americano vai ganhando, sim, competitividade e vai assumir, principalmente o último trimestre do ano. É uma janela específica realmente das vendas de soja norte-americana. Então, esses volumes que agora, até o momento, são muito baixos, eles vão ganhar intensidade, isso ajuda o mercado, mas volto a dizer, o ritmo atual ainda é muito lento, por isso que a gente não vê muito suporte para Chicago. Nós estamos vendo Chicago muito fragilizado, fragilizado mais pelo bom avanço da safra americana, que encontra também uma demanda muito fraca até o momento.
E essa demanda, Cristiano, ela vem mais por parte da China? A gente vê as crushers mais, né, as esmagadoras mais cautelosas nesse momento. É questão comercial, é questão política, da gente tá vendo toda essa movimentação eleitoral norte-americana. O que que a gente consegue costurar de informação aqui para trazer para nossa audiência?
Olha, um ponto importante é salientar que da demanda, quando a gente fala que a demanda dos Estados Unidos está mais, pela soja dos Estados Unidos está mais lenta nesse momento, é principalmente a demanda externa sobre a soja nova, né, da safra nova. Quando a gente olha para dentro dos Estados Unidos, a gente vê uma demanda mais aquecida. As margens dos esmagadores americanos estiveram mais agressivas ao longo dos últimos meses. Nós estamos tendo um crescimento no consumo de soja destinado a biodiesel, a biocombustíveis e a entrada cada vez maior do diesel verde dentro do solo norte-americano. Então, a demanda interna dos Estados Unidos não é um problema. Realmente é a demanda externa que está mais lenta. E quando a gente fala em demanda externa, com certeza a gente tem que olhar para a China. Por enquanto, eu não diria que os fatores políticos têm trazido tanto efeito nessa decisão de compra dos chineses. A grande questão é mercadológica mesmo. O Brasil tem uma soja de qualidade e teve uma soja aí durante esses últimos meses com preços mais atrativos que a soja norte-americana. Então, é uma escolha puramente comercial, uma escolha mercadológica. É claro que a gente sabe dos desenrolares desse ano político nos Estados Unidos, há uma grande probabilidade de que os republicanos, representados pelo Donald Trump, voltem ao poder. Isso pode gerar, sim, mais hostilidade comercial entre chineses e americanos. É de se esperar que nesse avanço nas eleições, os chineses possam se antecipar, sim, a esse cenário, intensificar as compras de curto prazo na China, mas não diria que isso está trazendo um impacto tão direto. Por enquanto, estão comprando aqui, não é também porque o Brasil tem uma soja com uma qualidade muito diferente das demais origens, é uma questão de preço. O nosso preço esteve melhor do que o preço dos Estados Unidos, então por isso que os chineses estão se concentrando nas compras aqui. E um detalhe importante, Letícia, nós tivemos em fevereiro a maior diferença histórica de preços entre soja brasileira e soja norte-americana que já tivemos até hoje, né? Chegando a casa ali de 16%. Quando tivemos aquele fundo do poço ali após as quedas de janeiro e fevereiro, a soja brasileira ficou muito mais barata do que a norte-americana. Hoje ela ainda é competitiva, mas já se afasta daqueles patamares lá de fevereiro.
E Cristiano, ainda olhando para a soja norte-americana, como que a gente vê o mercado climático por lá? Inclusive tem gente comentando aqui, ó, o Henrique Emanuele, clima americano previsto para o Corn Belt dentro da normalidade. Chuvas previstas e umidade razoavelmente boas para a maioria das lavouras. É isso que a gente deve ver, é isso que a gente está vendo no momento. O que que a gente pode esperar para o mercado climático, então, norte-americano?
Com certeza, com certeza. O comentário do colega, perfeito, é isso mesmo. Nós temos boas chuvas projetadas ainda sobre o cinturão agrícola nesses próximos 10 a 15 dias. O clima veio muito bom desde o plantio, eles tiveram um plantio dentro da janela. Hoje nós já temos mais de 80% da soja norte-americana em reprodutivo, sendo que quase metade dela já em enchimento de grãos, quando se fala de soja. E as lavouras estão realmente muito boas até o momento. Mesmo ali com altos e baixos nas condições de lavouras, elas ainda estão muito melhores que no ano passado, melhor do que a média histórica. É muito difícil que a gente venha a ter perda daqui para frente na soja norte-americana. É uma soja que já está em estágio avançado. É claro que o estágio reprodutivo é onde realmente qualquer impacto climático ele é mais efetivo, né, para perdas de qualidade das lavouras, mas lembro sempre da capacidade de absorção e manutenção de umidade que esses solos mais pesados dos Estados Unidos têm. Então é muito, muito complicado que a gente venha a ter perdas muito significativas daqui para frente. Eu diria até que precisaríamos de um desastre aí, em termos de temperaturas e chuvas para termos grandes problemas lá em solo americano. E eu até salientei isso num relatório hoje cedo enviado para os nossos clientes, fazendo um pequeno comparativo entre com o que se observa agora com o que se observou em 2013, por exemplo, na safra 12-13, né, que foi a última grande perda de safra que os norte-americanos tiveram. Naquele ano, nós tivemos mais de 40 dias de sol intenso, temperaturas altas e praticamente nenhuma chuva acontecendo, o que gerou um efeito muito grave na produtividade do milho, mas que na soja, vejam bem, mesmo no ano que teve a pior seca, né, das últimas décadas nos Estados Unidos, a perda efetiva entre o potencial inicial de produtividade e o potencial final de produtividade foi apenas 10%. Então, com 40 dias de seca ou até mais em algumas localidades, altas temperaturas e inexistência de chuvas, os norte-americanos tiveram uma perda de produtividade de apenas 10%. Então, esperar realmente para esse ano, onde as condições foram muito boas até agora e tem previsões ainda favoráveis agora para agosto e setembro, esperar perdas realmente é contar com o que é menos provável. Então, realmente, a safra americana tem tudo para atingir um bom potencial produtivo esse ano.
Cristiano, a gente tem algumas perguntas aqui, inclusive,
Claro.
eu vou juntar duas em uma, que é da Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, viu, Ana Cláudia? Ela pergunta: qual é o estoque da safra velha nos Estados Unidos e no Brasil, quanto ainda do estoque ainda não foi negociado?
Boa pergunta, excelente pergunta. Os estoques norte-americanos, eles vieram tendo um pequeno crescimento nas avaliações do USDA nesses últimos meses. Hoje eles estão posicionados ali na casa de 9 milhões de toneladas. Já foram de até 6,5 milhões de toneladas até algum tempo atrás. Os norte-americanos, diante de um ritmo de exportações um pouco mais lentos, também para a safra velha deles, o USDA foi cortando gradualmente as exportações norte-americanas nos últimos relatórios, principalmente os relatórios do primeiro e início do segundo trimestre desse ano. Então, são estoques que não são altos, né, quando a gente olha para a média histórica, mas já são mais altos do que tínhamos ali na safra passada e nas primeiras indicações para essa safra atual. Quando a gente traz aqui para o Brasil, hoje na avaliação da Pátria, nós já temos ali cerca de 70 a 75% da soja da safra velha já comercializada. Ainda tem muito produto em balcão, na mão de cooperativas, na mão de indústrias, em especial no sul do Brasil, é onde a safra está menos comercializada, mas a maior parte dela realmente já foi negociada. Grande maioria dos clientes da Pátria, por exemplo, já finalizaram, a grande maioria, eu não diria, mas pelo menos mais da cerca de metade dos clientes da Pátria já negociaram todo o seu volume de 2024. São poucos os produtores, principalmente do centro e norte do país, que ainda carregam estoques. E até porque, principalmente quando a gente vai mais para o norte e nordeste, a janela de exportação ela acaba sendo um pouco mais curta, porque os portos acabam migrando, né, para a exportação de milho, que também está lenta nesse ano. Mas realmente há uma percepção dos produtores do norte e nordeste do Brasil que a janela é mais curta, e de fato é, se a gente olhar no histórico dos últimos anos, isso leva a vendas mais aceleradas. Outra coisa que também acelerou as vendas, principalmente em abril e maio, foi a necessidade de caixa, né? Nós tivemos custos elevados nessa safra, a soja perdendo valor, o produtor tem que comprometer mais volume de sacas, né, para cumprir seus compromissos financeiros. Então a gente teve um começo de safra lento de vendas, até porque a condição climática trouxe muita preocupação com o produtor vender antecipado, já que ele não tinha certeza do potencial produtivo. Mas depois, chegando abril e maio, pela necessidade de caixa e uma melhora de preços também, a venda do produtor rural avançou mais rapidamente e depois nós tivemos janelas de vendas mais agressivas nesses últimos meses. Uma delas foi há cerca de 15, 20 dias atrás. Com o dólar em elevação, Chicago dando uma melhorada também, nós tivemos preços mais atrativos aqui no nosso mercado interno e isso acelerou as vendas. Contrário de agora, que depois dessas quedas consecutivas de Chicago que tivemos aí nos últimos dias, os preços recuaram e aí o produtor volta a segurar um pouco o avanço de vendas.
Cristiano, eu vou juntar outras duas perguntas em uma aqui. A gente tem o Jonathan Freitas, que é praticamente sócio aqui do Bom Dia Agronegócio, está todo dia aqui com a gente, o Jonathan. E também a Eliane Burke, que também ela tinha perguntado sobre o clima nos Estados Unidos, pergunta já respondida pelo Cristiano. O Jonathan, ele pergunta o seguinte: na sua última entrevista, Cristiano, você alertou que o momento da soja No período, ele era mais de oportunidade do que de tendência. Continua assim? E aí eu emendo com a pergunta da Eliane. Podemos esperar um aumento na soja brasileira ainda? Pergunta de 1 milhão de dólares.
Excelentes perguntas e excelentes colocações. Jonathan, perfeito, meu amigo. Realmente coloquei isso na última entrevista, né? Para quem não acompanhou, naquele momento eu coloquei, né, que altas agora para o nosso mercado de soja, em especial olhando para 2025, que é a principal atenção dos produtores, eles são muito mais oportunidades do que uma tendência realmente de uma virada de chave e que a gente agora caminhe para um cenário mais autista. E isso está sim válido, viu, Jonathan? E a gente tem acompanhado isso na prática, né? Você vê como há cerca de 10 dias nós tivemos uma janela de oportunidade novamente, né? Com o dólar se mantendo na faixa ali de 5,60, os prêmios tiveram uma elevação aqui no Brasil, chegaram a operar no positivo ali para os contratos entre fevereiro e abril, durante alguns dias, né, para a safra 2025. Os prêmios da safra velha também estão no melhor momento que já tiveram desde o início das negociações dessa safra velha lá em 2023. E Chicago subindo, chegou a tocar acima de 11 dólares por bushel novamente, e abriu novamente uma janela de oportunidade. E você vê que em poucos dias essa janela passou. Chicago teve quedas muito consistentes ali, principalmente sexta, segunda, terça, essas últimas sexta, última segunda, última terça, uma queda de 8%, se refletiu diretamente já no nosso mercado aqui. Então você vê como realmente esses movimentos de alta, eles não engrenam numa tendência, e sim se tornam uma oportunidade de avanço de vendas. Então é muito importante o produtor, né, e o comerciante de soja estar atento a esses cenários, porque ainda assim nós temos um mercado bastante pressionado por uma oferta projetada muito grande lá na frente. E a segunda pergunta, se ainda tem oportunidade de altas aqui para o nosso mercado, tem sim, oportunidades estão sempre presentes. O dólar é uma oportunidade para o produtor nesse momento, esse dólar que vem buscando aí acima de 5,60, se aproximando da casa de 5,70. Nas negociações futuras, ele já operou aí acima de 5,90, né? Quando a gente olha a curva de dólar futuro. E também, para quem tem soja disponível, nós ainda vamos ter uma certa disputa entre o nosso mercado interno e o mercado exportador, que, como eu falei lá no começo, temos menos soja esse ano no mercado. Na visão da Pátria, a produção, que foi atualizada aí essa semana, chega a 144 milhões de toneladas. E as exportações estão 2 a 3% superiores ao ano passado, quando a gente tinha 155 milhões de toneladas. Então, se a oferta é menor e a demanda está um pouquinho maior nesse ano, nós temos sim uma perspectiva de estoques baixos para essa reta final do ano, e isso pode se refletir sim em preços melhores. Mas volto a dizer, altas são oportunidades e é importante ficar de olho para aproveitá-las.
É isso, Cristiano. Muito obrigada pela sua participação. Como sempre, Quinta com a Pátria. Um abraço a toda a equipe aí da Pátria Agronegócios e muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Cristiano.
Muito obrigado pelo convite, pessoal. Quem precisar aí de mais informações, quiser saber um pouco mais também como a Pátria funciona, como a Pátria trabalha, entre nas nossas redes sociais, no nosso site. É um prazer sempre poder atendê-los, falar um pouquinho de mercado, tocar uma boa prosa. Obrigado novamente, pessoal. Um grande dia para todos.
É isso então, pessoal. Resumo aqui, fazendo um apanhado, né, do que o Cristiano trouxe para a gente, né? Que é difícil a gente ver perdas aqui para frente na safra norte-americana. A gente deve ver um clima aí dentro da estabilidade, né, no cinturão produtivo, então, da soja. Mas aqui no Brasil a gente vê menos soja esse ano, né? Segundo o Cristiano Palavro, né? A expectativa da Pátria é de 144 milhões de toneladas de soja, mas a gente também vê uma demanda um pouco mais aquecida. A gente vê 2 a 3% a mais de exportações em relação ao ano passado, ou seja, menos produto aqui no mercado interno, produto mais demandado. Então a gente ainda vê uma oportunidadezinha de crescimento de preço, né? Bom é você, produtor rural, ficar de olho nesse mercado. E aí, como eu estou falando diretamente com você, que é produtor rural, vamos para o nosso Fala, Produtor. E aí, aquele momento que geralmente a Carlinha, que está aqui, dá o bom dia para vocês sentada aqui na cadeira, enquanto eu estava dando bom dia para vocês sentada na minha cadeira lá na redação, né? Falando com vocês pelo chat, mas eu vou falar com vocês por aqui. Bal Broker, muito bom dia. Família Agro, bom dia. Vinícius Moreno, bom dia a todos. Jonathan Freitas, Bom dia, viu, Jonathan? Você que ó, pica cartão com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Brando Israel, bom dia para você também. Dona Lica, Eliana Carvalho, bom dia, viu, Dona Lica? A Carla, aqui, ó, Carla Mendes, muito bom dia, agronegócio. Gente, essa mulher não desliga, ela tá aqui, ó, tá com a gente aqui no Bom Dia Agro. Rodrigo Vieira, bom dia a todos, acompanhando de Inaciolândia, Goiás. José Mendes também nos dando bom dia. Luciano Porto dando bom dia para nós todos, falando de Porto Alegre. Lilian Henke fala de Panambi. Bom dia, viu, Lilian? Márcio Eno também sempre com a gente, falando de Santa Bárbara, no Paraná. O Henrique Emanuel Porto também trazendo os comentários dele. A Eliane Burke também fez perguntas aqui ao Cristiano Palavra, Ana Cláudia Nascimento. Temos também aqui ó, o Marcelo Maior. E Marcelo, a gente vai levar a sua pergunta para os especialistas, a gente traz as informações então em outra situação aqui no Notícias, no Bom Dia Agronegócio aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? O José Natal também, ó, muito boas as considerações. José Natal também está sempre com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer a participação de todos vocês, a audiência de todos vocês, agradecer também a confiança da Carlinha Mendes e do Lucas Santos, que também fizeram todo esse projeto aqui do Bom Dia Agronegócio. Agradecer a ancoragem aqui do Renan Stefanini Ursaia, que está me dando todo o suporte técnico no dia de hoje. Me despeço de vocês agora às 8 horas e 58 minutos, horário de Brasília, dia 1º de agosto. Eu fico por aqui e amanhã Carlinha Mendes está de volta. Tchau, tchau.